Costa do Sol FM.
Costa do Sol Esportes, com Fernando Campos.
Bom dia, Fernando, tudo bem, campeão?
Bom dia, Paulo, Giovanni, bom dia, amigos ligados na Costa do Sol FM, tudo bem, graças a Deus, e por aí, Paulo Giovanni?
Tudo tranquilo, vamos que vamos. Bom, hoje começa, tem a abertura da quinta rodada do segundo turno do Campeonato Carioca, vamos começar falando do Flamengo, Fernando.
O Flamengo que tem um compromisso às 9:30 da noite no Maracanã, numa posição bastante tranquila, podendo já faturar antecipadamente a competição diante do Boa Vista. Isso devido ao tropeço do Fluminense no último domingo. O Flamengo tem a melhor pontuação na soma total de pontos, está numa posição bem tranquila para a partida de logo mais, que poderá ou não ser transmitida pela Fla TV. Tem esse outro imbróglio também acontecendo nesse momento. O Flamengo que essa semana recebeu a informação de que tem que pagar R$402 mil à FENAPAF. Eu confesso, dentro da minha ignorância, que eu não sabia que tinha essa cláusula envolvendo a FENAPAF e os clubes de futebol do Brasil, a Federação Nacional dos Atletas de Profissionais do Futebol. Quando um jogador é transferido para uma outra equipe, o que acontece? A FENAPAF tem direito a 0,2 ponto percentual com relação à participação, recebe, tá? 0,2 sobre o valor. E no caso, a cobrança é sobre a transferência do Vinícius Júnior. Acredite se quiser.
Pois é, cara, dessa eu também não sabia. Bom, vamos falar de Botafogo, que também joga hoje, Fernando.
Pois é, o Botafogo tem um compromisso bem interessante depois daquela vitória sobre a Cabo Frias por 6-2. Agora joga na Ilha do Governador, no Estádio Luso Brasileiro, diante da Portuguesa, que vem de um empate com o Boa Vista pelo placar de 0-0. É um time bem dirigido pelo técnico Rogério Correia, e o Botafogo tem uma dúvida para a partida. Claro que a dúvida não é do técnico Paulo Autuori. A dúvida fica entre os torcedores e os companheiros da mídia esportiva, aqueles que acompanham. Isso porque no último domingo, o garoto Caio Alexandre, que veio da base, ele entrou muito bem no segundo tempo, substituindo ao Alex Santana, se deu bem, conseguiu fazer um golaço, impressionou bastante, a exemplo do que vinha fazendo antes da paralisação devido à pandemia. Então pode ser que ele apareça como titular na partida de logo mais diante da Portuguesa.
Vamos falar do Fluminense, que agora tem que tentar apagar aquela imagem ruim que ficou com a derrota para o Volta Redonda.
Você foi muito, mas muito complacente. Eu não diria ruim, deixou uma imagem péssima no último domingo a equipe do Fluminense, Paulo Giovanni. Mas já são águas passadas, é uma página virada, o Fluminense continua trabalhando, a gente já explicou também um dos motivos, justamente o fato do time ter sido um dos últimos ao lado do Botafogo a retornar com treinamentos presenciais e a não presença do público, ou seja, um futebol sem torcida também, tem tudo isso, é uma série de ingredientes. Se o Fluminense dá sequência ao seu trabalho, essa que é a grande realidade. Agora, por outro lado, a notícia da semana é que o Fluminense, com a saída do Henrique, retornando para o Cruzeiro, o Fluminense precisa de um jogador para o meio campo, um jogador que tem experiência, tem a qualidade técnica, e surgiu, de acordo com o próprio empresário do atleta, o nome do Richelli. Aquele mesmo Richelli que surgiu com muita qualidade no Sport do Recife e que andou lá pelo Internacional, mas não conseguiu reeditar o seu melhor futebol, é o jogador que estaria sendo pretendido pelo Fluminense para substituir a lacuna deixada pelo Henrique. Quem deu essa afirmação foi o próprio representante do atleta, o Roberto Falci, porém dizendo que não seria uma negociação fácil. Tem uma série de problemas para que o Fluminense possa trazer esse jogador, o Richelli. Tem um detalhe, inclusive, que pode ser favorável. É o fato de que nessa pandemia o esporte sofreu muito, perdeu muito financeiramente, a arrecadação do time pernambucano caiu bastante e aí pode ser que ele consiga fechar com o Fluminense, possa fechar com o Richelli.
Vamos finalizar falando do Vascão da Gama, Fernando.
O Vascão da Gama é outro que vive momentos de altos e baixos devido às questões financeiras. Ontem surgiu uma informação de que o excelente colombiano Guarín fez aniversário, inclusive, aniversariante do dia, seria o jogador que poderia deixar o Vasco da Gama. Por quê? Devido às questões financeiras, os pagamentos atrasados, ele estava na Colômbia, chegou de volta da Colômbia, mas não se apresentou para os treinamentos nessa semana e o pessoal já acendeu a luz amarela lá com a preocupação. E aí veio a informação de que ele estaria se desligando do Vasco da Gama. Fato não confirmado, diga-se de passagem. Apenas veio a informação de que o motivo seria justamente os atrasos nos salários e que ele não se seguiria mais defendendo o Vasco da Gama para a sequência da temporada. Até porque, como você dizia hoje, mais cedo com muita propriedade, chegamos ao meio do ano e ainda tem a metade da temporada e ele pode deixar o Vasco da Gama sim, viu, Paulo Giovanni?
Valeu, Fernando. Forte abraço e até mais, querido.
Abraço e até mais. Fernando Campos de Araruama para a Costa do Sol, a rádio da região dos Lagos.
Costa do Sol FM.